À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais.
Separação de biorresíduos e compostagem doméstica é o tema da edição desta semana do programa O Meu Marco. Sabia que mais de 40% do lixo que produzimos em casa são biorresíduos? Ao separar corretamente este tipo de resíduos, podemos reduzir o desperdício e ajudar o meio ambiente. Hoje vamos descobrir como fazê-lo de forma simples e eficaz. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses está a implementar um novo sistema de recolha seletiva de biorresíduos com a instalação de contentores próprios para a sua separação e reciclagem. Além disso, serão distribuídos compostores domésticos para todos os interessados em transformar os seus resíduos orgânicos em fertilizante natural. O objetivo destas iniciativas é reduzir o impacto ambiental, minimizando a quantidade de resíduos enviados para o aterro e promover uma economia mais sustentável. Para nos falar deste novo serviço, o nosso convidado de hoje é Joaquim Moura, chefe de Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal de Marco de Canaveses. Bom dia, Sr. Engenheiro. O que são biorresíduos e que tipo de materiais se enquadram nesta categoria?
No fundo, nós, dentro da temática do universo de resíduos, temos agora uma nova categoria de resíduos em que temos soluções práticas para as pessoas fazerem a separação. À semelhança do que já se fazia antigamente com o papel e o cartão, com as embalagens e com o vidro, no fundo nós temos uma fileira nova de resíduos que se denomina por biorresíduos, que podemos fazer o mesmo que fazemos com os resíduos seletivos. No fundo, fazer a separação em nossas casas. Os biorresíduos não são mais nem menos que os resíduos orgânicos, os restos dos jardins, das aparas das relvas, as cascas da fruta, e acrescenta ainda os resíduos processados. O que é que são os resíduos processados? São os restos alimentares cozinhados. No fundo, esta panóplia de resíduos, nós vamos permitir e fazer junto da população chegar um conjunto de equipamentos, sejam compostores, sejam contentores na via pública, que as pessoas podem aderir e devem aderir de forma a separar em suas casas essa fileira de resíduos biorresíduos. E todos esses contentores aportam aqueles resíduos que eu falei. No fundo, resíduos verdes e resíduos castanhos.
Qual o impacto ambiental da deposição incorreta desses resíduos?
Eu acho que nós temos aqui, próximo de nós, em Celúrico de Basto, o aterro sanitário de Codesoso. Eu acho que é o reflexo do estado atual do panorama nacional da política de resíduos, que é, se as pessoas não se pararem em casa, no fundo todos estes resíduos que colocamos no contentor indiferenciado, sem critério, sem capacidade de fazer a tal separação de resíduos, acabam por ser depositados no aterro sanitário.
E à medida que o tempo vai passando, portanto, o aterro também vai crescendo, vai aumentando.
Tal e qual. No fundo, nós em Codesoso temos uma montanha de lixo, para as pessoas terem noção, e até pedagógico, as nossas crianças e qualquer pessoa, visitar o aterro e perceber a dimensão que está lá. E é isto que nós queremos mudar um bocadinho o paradigma e reforçar as políticas ambientais que é no Conselho. E o Conselho do Marco não é diferente dos outros conselhos. É um caminho que está a ser trilhado também pelos outros municípios, que é dar às pessoas a possibilidade de fazer a separação dos biorresíduos. E se 40% dos resíduos que nós produzimos em casa são biorresíduos, mais uma razão para nós, de forma militante, diria eu, nestas ações do ambiente, e termos essa capacidade de fazer a separação correta dos resíduos em casa. Porque estes biorresíduos vão ser transformados e já não vão para aterro sanitário. Vão dar origem a outras matérias-primas, nomeadamente fertilizantes, para a agricultura. E é esse o caminho que tem que ser seguido.
De que forma, Sr. Engenheiro, é que a separação dos biorresíduos contribui para a sustentabilidade e a economia circular?
No fundo é um bocadinho isto, é olhar para o processo como um todo, não é? O destino dos biorresíduos até há uns anos atrás era o aterro sanitário. Enterrava, colocava mais resíduos em cima e ficávamos com aquelas montanhas de lixo ou era incinerado. Agora não, agora nós completamos a economia circular com o ciclo de vida a estes biorresíduos. as pessoas em casa produzem biorresíduos, sejam cascas de fruta, sejam restos alimentares, sejam aparas das relvas, das podas, e colocando estes resíduos no sítio certo, que é no contentor na via pública de biorresíduos, que vai ser um contentor castanho, perfeitamente identificado, e colocando esses biorresíduos no sítio certo, ou no seu compostor em casa, que nós também vamos permitir e distribuir esses compostores, as pessoas estão a dar um fim nobre a esses biorresíduos, que é, vamos produzir um fertilizante, porque esses biorresíduos são um fertilizante 100% natural, pode ser usado na agricultura, nos nossos jardins, nas florestas, e vamos permitir dar uma vida a esse resíduos que até agora eram enterrados em aterro sanitário ou incinerados, pura e simplesmente.
Mas as pessoas não fazem esse processo por desconhecimento ou porque consideram que, por exemplo, os adubos que adquirem numa cooperativa qualquer fazem com que as plantas cresçam mais rápido?
Não, eu acho que também é um bocadinho aquela ideia que está dos adubos inorgânicos que funcionam melhor, atuam mais rápido, mas depois têm tudo o resto que prejudica o ambiente, não é? De forma como são produzidos, a forma como são introduzidos no nosso solo, tudo isso tem um impacto negativo, quer nas nossas águas.
O ambiente e a saúde das pessoas.
E a saúde das pessoas. E enquanto aqui não, aqui vamos ter um fertilizante 100% natural, que vai atuar da mesma forma que atuam os adubos inorgânicos e vamos, não vamos contaminar lençóis freáticos, não vamos contaminar aquilo que comemos, não é? Porque às vezes estamos a comer a pensar que comemos uma alimentação saudável e não é o caso, não é? Porque depois tudo isto é processado com outros aditivos que nos provocam algumas surpresas depois em termos de saúde.
A Câmara Municipal do Marco de Canaveses está então, como dizia, a implementar um serviço que permite duas formas de reaproveitamento dos biorresíduos, o depósito em contentores de rua e também a compostagem doméstica, como de resto já referiu. Ainda assim pergunto-lhe quais são as principais diferenças entre as duas opções.
E, no fundo, temos duas opções porquê? A eliminação de um resíduo na fonte é muito mais benéfica. Se eu em minha casa conseguir tratar esse resíduo, não vou ter que ter caminhões na rua a recolher esses resíduos, e a pegada carbónica de um caminhão de resíduos é tremenda, não é? E todos percebemos o impacto que ela tem. E vou permitir-me, em minha casa, com um compostor que a Câmara vai facultar, a título gratuito, a campanha está a iniciar. Eu diria que no início da próxima semana e ainda esta semana já teremos algumas indicações como é que as pessoas podem aderir ao compostor em sua casa.
Já agora, engenheiro, só uma questão para percebermos melhor. Qual é a dimensão do compostor? Porque nem todas as pessoas terão, por certo, espaço em casa para colocar um compostor de grandes dimensões.
Certo. Não, um compostor é um compostor pequenino, é 330 litros, perfeitamente acessível a qualquer espaço. As pessoas só vão poder se candidatar a esse compostor se tiverem uma pequena horta, um pequeno quintal, um pequeno jardim, porque esse contentor tem que estar em contacto com a terra, tem que estar em contacto com... para toda a parte microbiológica poder trabalhar. E é o único critério que nós... exigimos. Quem vive num apartamento e num espaço que não tenha um espaço ajardinado ou com alguma área de terra não pode ter esse compostor. Por isso é que nós, na via pública, vamos disponibilizar contentores para essas pessoas poderem também aderir. Claro que o compostor em casa tem ótimas mais-valias. No fundo, aquilo que eu expliquei também da pegada carbónica. Mas, sobretudo, se nós temos uma pequena horta, um pequeno jardim, vamos ter um composto formado ao fim de 3 a 6 meses, 100% natural, que podemos aplicar na nossa agricultura ou nos nossos espaços verdes em casa.
Começamos então pela utilização do contentor de rua, que parece ser mais simples. De resto, nós já abordamos também atrás essa questão. Que tipo de resíduos podem ser colocados nesses contentores?
Nos contentores, bom, já abordámos um bocadinho essa questão. Os contentores que estão instalados na via pública, as pessoas podem meter estes contentores que vão ter mesmo a caracterização de biorresíduos. É um contentor que as pessoas... é apelativo, também é um contentor esteticamente apelativo nesse aspecto. E vai estar instalado sobretudo junto à Ecoponte e em alguns sítios estratégicos do Conselho. Vamos iniciar nesta fase com a Freguesia do Marco, Freguesia de Alpendurada, e depois vamos estender para o resto do Conselho. Isto é um processo gradual. E nesses contentores instalados na via pública, as pessoas podem pôr desde as aparas dos jardins, cortes de relva, ramos, podas, desde os restos alimentares, sejam crus ou processados, seja a casca de banana, seja a casca da batata, seja o arroz que não comemos e ficou de lado no prato, tudo que seja alimentos processados podem ser introduzidos e devem ser introduzidos neste biocompostor.
Mas isso não há o perigo de chamar, por exemplo, os animais, ratos e outros animais que vão à procura de comida?
Certo. No fundo, nos contentores da via pública, o que é que acontece? Nós temos são contentores herméticos, completamente fechados. Nós vamos distribuir a cada munícipe um cartão. Vai cada munícipe ter um cartão para acesso condicionado a esse contentor. Para quê? Para evitar o desenvolvimento de situações anómalas, mas sobretudo para evitar deposição indevida. Quando eu digo deposição indevida é fraldas, pneus, garrafas de água, tudo que não sejam biorresíduos. Se as pessoas tiverem um cartão e vão ser sensibilizadas por isso, porque nós vamos iniciar também na próxima semana uma campanha porta a porta direcionada para 17 mil habitações. Vai haver 3 equipas no concelho a fazer muita sensibilização, sobretudo no horário fim de tarde, das 5 às 21 horas, devidamente caracterizados, e vamos ensinar as pessoas a colocar isso. O cuidado que temos que ter é no nosso compostor em casa. Nosso compostor em casa pode atrair pragas ou maus cheiros. O que é que se aconselha? Quando nós fizemos a distribuição do compostor, nós vamos dar um guiazinho a cada utilizador com as boas práticas que deve usar no compostor. Se o compostor tiver as condições de temperatura e umidade sempre certas, não vai ter problemas. Agora, se nós olharmos para o compostor como um depósito puro e simples de lixo e não fizermos de vez em quando... Não, a compostagem, eu costumo dizer em tom de brincadeira, que é um processo que todos os nossos antepassados faziam com as mais chamadas pilheiras ou estromeiras em casa. É um processo em tudo idêntico. Só que agora vamos ter um contentor em que as pessoas têm que fazer essa gestão e têm que ter cuidados com a temperatura e com a umidade. Gerindo estes dois parâmetros, as coisas correm perfeitamente. E é um processo que já está a ser feito em todo o país. Claro que pode haver aí situações que possam causar algum desconforto, mas nós depois temos uma equipa interna que vai acompanhar e vai ajudar as pessoas nesse processo. Mas, de um modo geral, vai correr tudo normal.
Alguma forma de acompanhar a taxa de adesão e o impacto desta iniciativa?
Sim, porque para terem uma noção, às vezes as pessoas não esquecem-se um bocado, porque os números, somos bombardeados todos os dias com números disto e daquilo. Para terem noção, no marco de canaveses, um cidadão produz 1,2 kg de lixo por dia. E estamos a falar de quantidades que são impactantes. Ao final do ano, uma população de 50 mil habitantes tem um impacto tremendo, não é? Se nós desses 1,2 kg de lixo habitante dia conseguirmos retirar 40% daquilo que estamos a enviar agora para aterro, reparem o impacto que isto vai ter a nível de contabilidade final e até a nível de tarifário. Porque se nós conseguirmos reduzir, e as políticas nacionais apontam para isso, que os tarifários devem repercutir aquilo de lixo que nós produzimos, as pessoas devem pagar em função daquilo que produzem de lixo, se nós retirarmos esta componente e se valorizarmos esta componente, ficam logo 40% dos resíduos que produzimos a ser aferidos de outra forma e o tarifário a não ser tão penalizador para os utentes, não é? E é isso que nós depois conseguimos aferir. Se tivermos sucesso, e eu acredito que iremos ter sucesso no Conselho com estas medidas, eu acho que vai haver aqui uma repercussão significativa nestas políticas do Conselho e, sobretudo, depois, mais tarde, a longo prazo, na parte do tarifário.
E o município acaba também por pagar menos porque os resíduos que são transportados daqui para o aterro sanitário, o município paga.
É certo. É um bocadinho tal economia circular, não é? Se nós, quanto mais produzimos, mais precisamos de recolher. Quanto mais precisamos de recolher, mais caminhões temos de ter na rua. Mais rotas temos que ter. E mais deposição fazemos, neste caso, em Solúrico de Basto. E isto é uma pescadinha de rabo na boca. Como é que se trava isto? Com políticas de redução de resíduos, não é? As pessoas terem noção que é importante reduzir é essencial, olhar para o supermercado quando vamos às compras e vermos que às vezes temos produtos que têm uma tripla embalagem, não é? Não faz sentido nenhum fazermos a aquisição de produtos com tripla embalagem, primeiro que se abra, está-se ali a perder imenso tempo, privilegiar a redução de resíduos, não comprar coisas e produtos mais a granel, que faz todo o sentido, não é? E isso, mas sobretudo isto, que é, se nós fizermos uma redução de resíduos, já é a base da gestão de resíduos. Mas depois fazermos a redução de resíduos. É importante colocar o resíduo que produzimos no sítio certo. Seja a garrafa de vidro, seja o biorresíduo, seja o papel e cartão, seja o óleo alimentar. Nós, no Conselho de Marco, temos agora a faculdade de ter esses equipamentos à disposição das pessoas, a roupa, e as pessoas, se colocarem o resíduo no sítio certo, já estão a fazer um trabalho excepcional.
Quanto tempo demora para os biorresíduos se transformarem em composto? Se bem percebi, um pouco mais de 6 meses.
Até 6 meses. Depende também das condições atmosféricas e das condições do nosso composto dentro do compostor. O biorresíduo, como é tratado em centrais de valorização da Resinorte, demora 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas no máximo. Em nossa casa, nós para termos um composto através deste processo mais artesanal, não é? Acaba de ser um processo muito artesanal, eu diria que entre 3 a 6 meses, apontando sempre mais para os 4 meses, é que teremos um composto já perfeitamente estável e pronto a ser aplicado nas nossas hortas e nos nossos jardins.
Dúvidas frequentes e desafios da separação de biorresíduos. Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao separar os biorresíduos?
Pronto, é um bocadinho aquilo que eu disse. Nós vamos ter na via pública os contentores de acesso condicionado por cartão. Já para, no fundo, eu acho que quem fica com o cartão e se lhe dá essa responsabilidade já sente a necessidade de que tenha algum mecanismo na mão que vai lhe permitir ter essa responsabilidade. E aí já vai colocar só os biorresíduos, aquilo que falámos. Mas ainda é recorrente, e há relatos em todo o país, de nos contentores e na separação de biorresíduos ainda aparecem garfos, talheres, a todo lado, fraldas. Pá, ainda há um caminho a percorrer, eu costumo dizer, então, real, que é o que se passa. Nós ainda chegámos a um ponto, e a separação de vidros já começou em 2002, ainda não conseguimos atingir 100% da reciclagem do vidro. Ainda estamos numa fasquia muito, muito baixa, ali nos 80%. Ainda há pessoas que não fazem a separação do vidro. Pá, isso também nos deve fazer refletir um bocadinho o que é que está em causa, porque é um gesto que também depende muito de nós.
Mas isso
separar
não
é muito fácil.
Mas isso não acontece também porque, por vezes, os contentores onde é condicionado, perdão, o vidro, estão algo distantes dos aglomerados populacionais?
Isso também é uma situação que nos chega algumas vezes. Mas eu digo muitas vezes que as pessoas diariamente passam por dezenas de ecopontos. Ou deslocarem-se para o seu trabalho, a levarem os filhos à escola, a caminharem. Pá, acaba por ser uma questão que nós, pronto, temos reforçado a rede de ecopontos no Conselho, e é notório isso. Estamos a falar de 260 equipamentos que temos instalado em todo o Conselho. Fazemos recolha porta a porta já no comércio, né, do trifluxo. Mas é importante também as pessoas, às vezes, chegam nos relatos de pessoas que têm contentores a 200 metros. E queixam-se disso. Quando às vezes é um bocadinho...
Incluir desleixo?
Também um bocadinho, certo. E eu acho que quem está nessas matérias, quem quiser separar e reciclar, atualmente no Conselho já dispõe de equipamentos com alguma capacidade de proximidade para fazer essa gestão de resíduos.
Portanto, e a Câmara Municipal tem previsto algum tipo de acompanhamento ou formação para ajudar os munícipes a adotarem estas práticas?
Exatamente. É isso que também vim aqui deixar, essa mensagem. Nós, nas próximas semanas, vamos ter três eco-equipas no Conselho que vão trabalhar ali entre o período das 5 da tarde às 9 da noite, de segunda a sábado. Vão andar por o Conselho todo. A nossa perspectiva é abrangermos 17 mil aglomerados. Vamos abranger aqui uma larga fasquia em todo o Conselho. E vamos ensinar as pessoas, explicar às pessoas as vantagens da reciclagem e da reutilização dos biorresíduos. E vamos disponibilizar às pessoas um conjunto de informação. Vai haver um flyer, vão existir também um pequeno manual de compostagem para as pessoas perceberem como é que se faz e as práticas corretas que vão ter. Vai ser disponibilizado também um contacto telefónico direto que vai permitir qualquer dúvida que as pessoas tenham, que haja essa essa explicação e, no fundo, nós também não vamos deixar as pessoas desamparadas e, agora, com dúvidas, não percebem, recorrem aos serviços da Câmara e nós cá estamos para ajudar. E eu acredito que na partilha desta informação entre os munícipes e a Câmara vai haver aqui situações de sinergias que se vão criar e que vão ser ótimas para o processo.
Que dados existem e que permitem caracterizar nesta altura o setor de resíduos em Portugal e, sobretudo, no Marco de Canaveses?
Pronto, era um bocadinho aquilo que tínhamos falado de início. Eu acho que é importante para as pessoas terem alguma consciência qual é o impacto do setor de resíduos a nível nacional. É um bocadinho, nós todos os anos estamos a aumentar a quantidade de resíduos que produzimos. Em vez de estarmos paulatinamente a reduzir, não. Temos vindo a aumentar, o que se deve a algum consumo mais desenfreado e às vezes pouco criterioso. Mas é um processo que temos que melhorar. Eu acho que a redução tem que ser uma estratégia a nível nacional, não a nível, e depois, claro, que repercute-se a nível local. Mas é um bocadinho isto que tínhamos falado. É importante perceber que nós temos que fazer esse processo de redução de resíduos. Essa é a base. A nível nacional, o que é que nós sabemos e o que é que nós temos? Além deste aumento sempre evidente de resíduos ao longo do concelho, do país, temos também quantidades recolhidas que refletem valores acima da nossa média do Marco Canaveses. Nós sabemos que, em média, cada português produz 1,5 quilos de resíduos. O que é que são quantidades? Às vezes pôr-nos a pensar assim, uma casa com 4 pessoas, 3 pessoas, imaginem diariamente o que nós produzimos. É impactante, não é? Pois o que é que nós produzimos e como é que nós tratamos isto, não é? Para terem uma noção a nível de... Eu gosto de dar os dados do nosso concelho, não é? Que é para as pessoas perceberem. Nós recolhemos mais de 20 mil toneladas por ano de resíduos, do concelho de Marco Canaveses. Recolhemos 2 mil toneladas de resíduos seletivos. O que quer dizer que nós reciclamos 10% dos resíduos que produzimos.
O que é que são resíduos seletivos, para quem está lá em casa perceber?
Quando falo de resíduos seletivos, falo de papel e cartão, vidro, plástico e metal, roupa, óleo alimentar. Falo desses fluxos que as pessoas já se familiarizaram no concelho, têm os contentores. Nós só conseguimos que as pessoas façam, mas é uma métrica um bocado a nível nacional. Ainda há um longo percurso na reciclagem e que as pessoas façam essa adesão. Mas para terem uma noção, nós no Marco produzimos mais de 20 mil toneladas. Fazemos, com as rotas dos caminhões da nossa empresa, da empresa FCC, mais de 300 mil quilómetros por ano de rotas. E gastamos mais de 200 mil litros de combustível para fazer esta recolha. Imaginem se nós, cada um de nós, fizesse mais redução e mais separação de resíduos, a mais-valia que seria neste contexto da economia circular e na pegada carbónica que temos neste serviço. E é esses dados que é importante às vezes as pessoas terem essa consciência da quantidade de resíduos que, de facto, são produzidos no nosso concelho e a nível nacional. De facto, é muito, não é? Qualquer indivíduo que produz 1,5 quilos de resíduos por dia é uma quantidade muito, muito significativa.
Sr. Engenheiro, esta campanha de separação de biorresíduos e compostagem doméstica está a arrancar no concelho do Marco de Canaveses. Esta campanha vai ter início nos próximos dias. Quero deixar aqui um novo apelo a quem nos ouve para estar atento e, dentro das possibilidades, aderir a esta iniciativa do município.
Muito bem. Agradeço essa oportunidade, porque, de facto, eu acho que é aquela ideia de... isto é um comboio que partiu. Já os municípios estão todos nesta luta dos biorresíduos, porque eu acho que é impactante, não é? 40% dos resíduos produzidos são biorresíduos, temos que os tratar, e atualmente já temos tecnologia nos aterros sanitários, com as centrais de valorização, entretanto instaladas, para fazer esse tratamento. E é importante também que os nossos concidadãos nos ajudem nesta missão, porque isto é uma missão de todos. Eu costumo dizer que estas áreas do ambiente são os caminhos das pedras, não é? Uma pedrinha de cada vez. São áreas difíceis de entrar e de sensibilizar. Mas depois das pessoas saberem fazer corretamente essa separação, é uma questão de mecânica quase. As pessoas entram nessa rotina e fazem isso. E queria deixar esse apelo porque nós, nos próximos meses, vamos ter essas três eco-equipas no terreno, vamos distribuir, e as pessoas já nos MUPIs e em outdoors, a indicação da nossa campanha que vai
isto é para chegar a todo o concelho?
É para chegar a todo o concelho. Nós vamos fazer chegar estes compostores e os contentores da via pública a todo o concelho. Claro que não vai ser logo numa fase inicial, mas vamos percorrer aqui alguns meses até o processo estar consolidado, porque é preciso afinar rotas. Também é importante dizer que não deixamos de lado e nunca podemos deixar para trás os grandes produtores de resíduos, que são os restaurantes, as quintas, as cantinas escolares. Aí vamos ter uma recolha porta a porta dedicada à restauração, às quintas de eventos e às cantinas escolares. Vamos distribuir com contentores próprios para eles separarem, e nós vamos ter uma recolha dedicada porta a porta junto desse fileiro, porque é impactante, não é? Tem muito significado o seu consumo. E vamos distribuir também esse tal cartão de acesso condicionado a todos os cidadãos que se queiram aderir a este processo, para na via pública. É tipo um cartão multibanco que passam no chipzinho no leitor RFID do contentor, a tampa abre automaticamente, depositam o seu saco, fecha e o contentor fica fechado e já não permite que qualquer pessoa tente fazer um comportamento menos correto.
E se os resíduos que vão ser acondicionados em contentores em casa, daquelas pessoas que têm porventura quintais esses resíduos podem ser utilizados nos mesmos quintais, e que destino é que vai ser dado aos biorresíduos que são recolhidos na rua?
Pronto, esses vão ter recolha própria, feita pelo nosso prestador de serviços, que coopera no concelho, empresa FCC, Rede Ambiente, e vão ser encaminhados para a central de valorização da Resinorte. E esses vão ter um tratamento também de produção de composto, mas direcionado para a empresa Resinorte.
Fica então esta mensagem e esta informação relativamente à separação de biorresíduos e compostagem doméstica. A campanha está a arrancar no Conselho de Marco de Canaveses. Tivemos connosco hoje o engenheiro Moura, o chefe de divisão de Ambiente e Serviços Urbanos da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, a quem agradecemos. O meu Marco fica por aqui, regressa para a semana.
À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais.